Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Seja o Líder que Você Gostaria de Ter como Chefe, de Paulo Camargo. É um livro de liderança e gestão de pessoas, voltado tanto a profissionais que se preparam para liderar quanto àqueles que já ocupam posições de comando. Publicada pela editora Gente, a obra reúne aprendizados da trajetória do autor em grandes empresas, incluindo sua atuação à frente da operação brasileira do McDonald's e de outras organizações. Seu propósito é deslocar a liderança da imagem do chefe infalível para uma prática sustentada por presença, autoconhecimento, comunicação e desenvolvimento de equipes. Camargo apresenta a liderança como uma construção contínua, dependente de método, disciplina e capacidade de aprender com erros. A proposta combina reflexões sobre a postura individual do gestor com orientações aplicáveis à integração de times, ao engajamento e à busca por resultados. Em vez de tratar resultados e humanidade como objetivos opostos, o livro argumenta que relações de confiança e clareza organizacional são condições para um desempenho duradouro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a liderança tridimensional unigestão, autoliderança e desenvolvimento de pessoas. Um eixo conhecido da obra é a ideia de liderança tridimensional, formada pelo equilíbrio entre gestão, autoliderança e desenvolvimento de pessoas. A formulação evita reduzir o papel do líder a uma única competência. Gestão é necessária para definir prioridades, organizar processos e perseguir resultados. Mas não basta quando o responsável pela equipe não regula as próprias reações, não reconhece suas limitações ou não cria condições para o crescimento dos demais. A autoliderança aparece, portanto, como fundamento prático antes de orientar expectativas alheias. O gestor precisa lidar com inseguranças, frustrações e escolhas pessoais que afetam sua conduta no trabalho. Já o desenvolvimento de pessoas impede que a liderança se concentre exclusivamente no desempenho imediato. O líder não deve funcionar como solucionador de todos os problemas, e sim formar uma equipe capaz de decidir, aprender e executar com autonomia. Essa visão é relevante porque estabelece uma relação entre os três planos. Processos sem confiança tendem a gerar obediência limitada, empatia sem direção só pode produzir dispersão. Desenvolvimento e sem cobrança clara pode não se converter em entrega. A proposta do livro é que liderança consistente exige administrar simultaneamente essas tensões, com clareza sobre resultados e atenção concreta às pessoas que os tornam possíveis. Em segundo lugar, conquistar o primeiro seguidor substitui a fantasia do líder que resolve tudo. Camargo sustenta que um líder só se torna líder quando conquista seu primeiro seguidor. Essa ideia desloca o foco do cargo para a adesão voluntária das pessoas. A autoridade formal pode distribuir tarefas e cobrar entregas, mas não garante confiança, cooperação ou comprometimento diante de situações complexas. A distinção é importante para profissionais recém-promovidos, que podem supor que a nova função, por si só, legitima suas decisões. No enquadramento do livro, legitimidade é construída pela coerência entre discurso e comportamento, pela disposição para ouvir e pela capacidade de compartilhar decisões quando isso melhora a qualidade do trabalho. A comparação da liderança com uma orquestra reforça esse ponto. O líder não precisa tocar todos os instrumentos nem concentrar em si todo o conhecimento técnico. Sua responsabilidade é criar harmonia entre competências diferentes, objetivos comuns e formas de colaboração. Na prática, isso implica delegar de modo responsável, reconhecer contribuições e evitar o controle excessivo que enfraquece a iniciativa do time. O modelo também relativiza a figura do gestor heróico. Uma equipe forte não depende de uma pessoa que apaga incêndios continuamente, mas de relações e rotinas que permitem que os integrantes assumam responsabilidade. Assim, influência é apresentada como consequência de confiança construída, não como simples extensão da hierarquia. Em terceiro lugar, autoconhecimento e vulnerabilidade são tratados como requisitos de uma autoridade sustentável. O livro associa a qualidade da liderança à capacidade de o gestor reconhecer suas próprias inseguranças, fraquezas e frustrações. Essa abordagem não propõe a exposição indiscriminada da vida pessoal, nem confunde vulnerabilidade com ausência de responsabilidade. O argumento é mais específico, a pretensão de parecer sempre seguro, visionário e infalível pode dificultar conversas honestas, impedir pedidos de ajuda e estimular ambientes em que erros são ocultados. Ao admitir limites de maneira apropriada, o líder cria espaço para que a equipe também fale sobre dificuldades antes que elas se transformem em conflitos ou falhas maiores. A autoliderança tem ainda uma dimensão preventiva. Segundo a linha apresentada por Camargo, problemas emocionais negligenciados pelo chefe podem afetar tanto seu desempenho quanto o clima de trabalho, favorecendo relações tóxicas. Por isso, liderar a si mesmo não é uma etapa abstrata anterior à gestão. É uma prática que interfere em decisões, feedbacks, cobranças e reações sob pressão. O livro contrapõe insegurança e sensação de insuficiência a uma postura baseada em método, processo, disciplina, esforço e paixão por executar. A questão não é eliminar toda a dúvida, algo pouco realista, mas impedir que ela produza paralisia, autoritarismo defensivo ou necessidade de controlar cada detalhe. A autoridade mais estável emerge de clareza, responsabilidade e abertura para aprender. Em quarto lugar, comunicação estratégica transforma a intenção gerencial em alinhamento e engajamento. A comunicação estratégica é apresentada como uma competência central para gerir equipes, pois é por ela que prioridades, critérios de decisão e expectativas se tornam compreensíveis. Uma liderança orientada apenas por metas pode presumir que os integrantes entendem o contexto e o sentido das tarefas. Camargo enfatiza a necessidade de criar significado até em atividades aparentemente simples, conectando a execução cotidiana aos objetivos coletivos. Isso não significa substituir planejamento por discursos inspiradores. Significa explicar por que determinada entrega importa, quais resultados são esperados, que autonomia existe e como cada contribuição se relaciona com o trabalho dos demais. Essa clareza reduz interpretações conflitantes e oferece uma base mais objetiva para acompanhamento e feedback. O livro também vincula boa comunicação à resolução de conflitos. Em equipes diversas, desacordos são inevitáveis. O problema gerencial surge quando as diferenças são silenciadas, personalizadas ou tratadas somente quando já comprometem o desempenho. Escutativa, conversas diretas e autenticidade ajudam a discutir problemas sem transformar pessoas em adversárias. A ênfase na comunicação reforça que engajamento não é obtido apenas por incentivos formais, ele depende de os profissionais perceberem consistência entre o que o líder diz, as decisões que toma e a forma como responde às dificuldades. Dessa maneira, comunicar deixa de ser um complemento da gestão e passa a ser parte do próprio mecanismo de coordenação do time. Por último, resultados reais dependem de equipes integradas e de uma liderança praticada como hábito, embora valorize empatia e humanidade. A obra não apresenta a liderança como um exercício desvinculado de desempenho. Seu objetivo declarado inclui integrar equipes e potencializar resultados reais. O diferencial está em tratar o resultado como produto de uma construção coletiva e repetida, não de pressão episódica ou do talento isolado do chefe. Para Camargo, liderança é um hábito formado por acertos, erros e aprendizados. Essa formulação privilegia práticas consistentes, como acompanhar pessoas, ajustar processos, ouvir contribuições e tomar decisões com responsabilidade, em vez de esperar que carisma ou autoridade formal resolvam problemas recorrentes. A trajetória empresarial do autor oferece ao livro uma perspectiva de bastidores corporativos, na qual decisões precisam conciliar velocidade, execução e cuidado com a cultura. O leitor é convidado a observar que disciplina e esforço não são contrários à autenticidade. Ao contrário, uma cultura de confiança ganha credibilidade quando o líder estabelece padrões, cumpre combinados e trata dificuldades com transparência. A integração da equipe nesse contexto não se resume a promover harmonia superficial. Ela envolve coordenar capacidades distintas, reduzir barreiras entre pessoas e manter todos orientados por objetivos inteligíveis. O livro sugere que resultados sustentáveis são mais prováveis quando a equipe sabe o que precisa realizar, entende seu papel e encontra no líder um facilitador de condições para executar e se desenvolver. Em conclusão, seja o líder que você gostaria de ter como chefe é indicado para gestores iniciantes. profissionais em transição para posições de comando e líderes mais experientes que desejam revisar a forma como exercem influência sobre suas equipes. Também pode ser útil a especialistas que lideram sem formação gerencial formal, pois organiza questões recorrentes do cotidiano, como insegurança, delegação, comunicação, conflitos e desenvolvimento de pessoas. Seu benefício prático está em oferecer uma lente para avaliar comportamentos de liderança. O leitor pode relacionar a qualidade de seus resultados à clareza das expectativas, ao nível de confiança do time e à própria capacidade de admitir limites e aprender. No plano intelectual, a obra questiona a associação automática entre liderança e controle total, substituindo-a por uma visão de coordenação, coerência e formação de seguidores capazes, em comparação com livros de gestão excessivamente prescritivos ou baseados em modelos abstratos. Destaca-se por aproximar princípios de liderança de experiências corporativas do autor e por insistir que humanidade e performance não são alternativas concorrentes. A noção de liderança tridimensional dá unidade à proposta ao articular gestão, autoliderança e desenvolvimento de pessoas. Não se trata de prometer uma fórmula para eliminar os desafios do comando, mas de defender práticas contínuas que tornam a autoridade mais legítima, as equipes mais integradas e os resultados menos dependentes de heroísmo individual. Se você quiser apoiar Paulo Camargo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!